Beneficência Social, capítulo 14. Nos passos do Mestre. O Ministério Médico de Cristo como modelo. Por 3 anos, os discípulos tiveram perante si o maravilhoso exemplo de Cristo. Dia a dia andaram e falaram com ele, ouvindo suas palavras de ânimo para o fraco e carregado de fardos, e vendo as manifestações de seu poder em favor dos doentes e aflitos. Quando chegou o momento em que devia deixá-los, deu-lhes ele o poder de trabalhar como ele trabalhou. Favoreceu-os com sua graça, dizendo: "De graça recebestes, de graça dai." Eles deviam ir ao mundo para derramar a luz do seu evangelho de amor e cura. A obra que ele havia feito, deviam eles fazer. E esta é a obra que também nós devemos realizar no mundo. Em simpatia e compaixão, devemos ministrar aos que estão em necessidade de auxílio, procurando com fervente altruísmo aliviar as dores da humanidade sofredora. Empenhando-nos nesta obra, seremos grandemente abençoados. Sua influência é irresistível. Por ela, almas são conquistadas para o Redentor. A promoção prática da comissão dada pelo Salvador demonstra o poder do Evangelho. Esta obra reclama laborioso esforço, mas é compensadora, visto que por ela almas a perecer são salvas. Por intermédio de sua influência, homens e mulheres de talento devem ser levados à cruz de Cristo. O homem tem um corpo e também uma alma para salvar. Ambos devem ser restaurados à saúde pelos métodos simples, mas eficazes de Deus, os quais apelam a homens e mulheres de inteligência. Mediante fé na verdade, almas são despertadas para a necessidade de preparo para os deveres da vida. Sendo restaurada a saúde do corpo, as faculdades da mente são liberadas para alcançar as grandes verdades do Evangelho. Primeiro, as necessidades temporais. Podemos encontrar entre os nossos vizinhos sofredores e desafortunados de todas as classes, e quando suas necessidades são trazidas ao nosso conhecimento, é nossa obrigação aliviá-las em tudo o que for possível. Seria bom que cada seguidor de Cristo aprendesse a lição apresentada na parábola do bom samaritano. Devemos, em primeiro lugar, satisfazer as necessidades materiais do indivíduo e aliviar-lhes as necessidades e sofrimentos físicos, e então encontraremos uma avenida aberta ao coração, onde poderemos plantar as boas sementes da virtude e religião. Um mundo para salvar. Lembrai-vos de que há um mundo para ser salvo. Devemos desempenhar nossa parte permanecendo ao lado de Cristo como seus colaboradores. Ele é a cabeça, nós somos sua mão ajudadora. É seu intento que nós, pela prática de trabalho médico-missionário, assumamos os pesados fardos deixando livres os opressos. Não fechemos os olhos à miséria ao nosso redor, nem os ouvidos aos clamores de angústia que acendem continuamente. Cristo é o maior missionário que o mundo já conheceu. Ele veio para levantar e dar alegria aos tristes e atribulados, e nesta obra devemos cooperar com ele. Buscai os passos de Cristo nas choças da pobreza. Muitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na terra, andar pelos lugares por ele trilhados, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas e vales em que seus olhos tantas vezes pousaram. Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas ao pé do leito dos doentes, nas choças da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação. Fazendo como Jesus fazia quando na terra, andaremos em seus passos. O Evangelho de Libertação do Sofrimento. A obra médico-missionária leva à humanidade o Evangelho de Libertação do Sofrimento. É a obra pioneira do Evangelho. É o Evangelho praticado, a compaixão de Cristo revelada. Desta obra, há grande necessidade e o mundo está aberto para ela. Permita Deus que a importância da obra médico-missionária seja compreendida e os novos campos possam ser imediatamente penetrados. Começai em vossa própria vizinhança. A obra médico-missionária abrirá muitas portas diante do verdadeiro reformador. Ninguém precisa esperar até que seja chamado para um campo distante, a fim de começar a ajudar a outros. Onde quer que estiverdes, podeis começar desde logo. As oportunidades estão ao alcance de todos. Assumi a obra para a qual fostes feitos responsáveis, a obra que deve ser feita em vosso lar e em vossa vizinhança. Não espereis que outros vos estimulem à ação. Prossegui sem demora no temor de Deus, tendo em mente vossa responsabilidade individual para com aquele que deu a vida por vós. Agi como se ouvisseis Cristo vos convocando pessoalmente para fazerdes o máximo em seu serviço. Não fiqueis a olhar para ver quem, por sua vez, está pronto. Se sois verdadeiramente consagrados, por meio de vossa instrumentalidade, Deus levará à verdade outros a quem ele possa usar como instrumentos para derramar luz sobre muitos que estão tateando nas trevas. Todos podem fazer alguma coisa. Num esforço por escusarem-se, dizem alguns, o lar, os deveres, os filhos requerem meu tempo e meus recursos. Pais, vossos filhos devem ser vossa mão auxiliadora, aumentando vossa capacidade e habilidade para trabalhardes para o Senhor. Os filhos são os membros mais novos da família do Senhor. Devem ser levados a consagrar-se a Deus, a quem pertencem pela criação e redenção. Devem ser ensinados que todas as suas faculdades do corpo, mente e alma lhe pertencem. Devem ser instruídos para ajudar em vários ramos de serviço abnegado. Todos devem fazer o melhor. O Senhor deseja que cada obreiro faça o melhor. Os que não tiveram instrução especial numa de nossas instituições médicas podem pensar que só lhes é possível fazer muito pouco. Mas, meus queridos co-obreiros, lembrai-vos de que na parábola dos talentos, Cristo não representou todos os servos como havendo recebido a mesma soma. A um servo foram dados 5 talentos, a outro 2 e ainda a outro 1. Se possuís apenas 1 talento, usai-o sabiamente, aumentando-o mediante sua entrega aos banqueiros. Alguns não podem fazer tanto como outros, mas cada um deve fazer tudo o que pode para conter a onda de enfermidades e aflição que está varrendo o mundo. Vinde em socorro do Senhor contra os grandes poderes das trevas. Deus deseja que cada um de seus filhos tenha inteligência e conhecimento, de maneira que, com indefectível clareza e poder, sua glória seja revelada em nosso mundo. Colaboradores de Deus. Um nobre aspecto da obra de Deus é revelado nas palavras médico-missionário. Ser um médico-missionário significa ser um colaborador de Deus. A obra médico-missionária, a obra que deve ser um grande auxílio e força para a causa, deve ser promovida com todo cuidado e sabedoria. Nesta obra não deve ser entretecido nem um só fio que prejudique o belo padrão que Deus deseja seja produzido. Proclamando a verdade aos enfermos e aos sãos. O Ministério Evangélico é uma organização para a proclamação da verdade aos enfermos e aos sãos. Ele combina a obra médico-missionária e o Ministério da Palavra. Mediante essas instrumentalidades combinadas, dá-se oportunidade de comunicar luz e apresentar o Evangelho a todas as classes e a todas as categorias da sociedade. Deus deseja que os pastores e os membros da Igreja manifestem um interesse ativo e decidido na obra médico-missionária. Buscar o povo exatamente onde ele estiver, seja qual for a sua posição ou condição, e ajudá-lo de todo modo possível, eis o Ministério Evangélico. Os que estão doentes do corpo quase sempre estão também doentes da mente, e quando a alma está enferma, o corpo também é afetado. O capítulo 58 de Isaías contém a verdade presente para o povo de Deus. Nele vemos como a obra médico-missionária e o Ministério Evangélico devem estar unidos ao ser dada a mensagem ao mundo. Sobre os que guardam o sábado do Senhor, é imposta a responsabilidade de realizar uma obra de misericórdia e beneficência. A obra médico-missionária deve estar unida à mensagem e selada com o selo de Deus. Norte, sul, leste e oeste. Por que não se tem compreendido da palavra de Deus que a obra que se faz no setor médico-missionário é um cumprimento da passagem? Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Esta é uma obra que as igrejas em cada localidade, norte, sul, leste e oeste, devem fazer. As igrejas têm se dado a oportunidade de responder a esta obra. Por que não a têm feito? Alguém precisa atender a esta tarefa. Uma obra que deve ser feita tem sido posta de lado. Os que se têm empenhado na obra médico-missionária têm estado a fazer exatamente aquela espécie de trabalho que o Senhor deseja que seja feita. Oh, quanto mesmo está por fazer, e, no entanto, quantos que podiam usar de maneira correta os talentos que Deus lhes deu, quase nada estão fazendo além de cuidar de si próprios, a si próprios beneficiarem. Mas a mão do Senhor ainda está estendida, e se eles desejarem trabalhar hoje em sua vinha, Ele aceitará o seu serviço. Manter o equilíbrio. A obra médico-missionária deve ser promovida pela Igreja em esforços bem organizados. Deve ela ser para a causa de Deus o que é a mão direita para o corpo. Mas a obra médico-missionária não deve assumir a importância indevida. Deve ser feita sem se negligenciar outros ramos da obra. O trabalho da mão direita. A mão direita é usada para abrir portas pelas quais o corpo pode passar. Esta é a parte que deve desempenhar a obra médico-missionária. Deve ela preparar em grande medida o caminho para a recepção da verdade para este tempo. Um corpo sem mãos é inútil. Honrando-se o corpo, deve honrar-se também as mãos ajudadoras, que são instrumentos de tal importância que sem elas o corpo nada pode fazer. Portanto, o corpo que trata com indiferença a mão direita, recusando o seu auxílio, não está em condições de fazer coisa alguma. Parte de um grande todo. A obra médico-missionária sempre devia ter estado presente na obra de reforma. Mas jamais deve ela tornar-se um meio de separação entre os obreiros em seu ministério. Cristo uniu esses dois ramos em todo o seu trabalho. A obra médico-missionária é parte do grande todo, como o braço é parte do corpo. Mas o braço não deve dizer à cabeça: não preciso de ti. O corpo tem necessidade da cabeça decididamente e dos braços para fazer trabalho ativo e eficiente. O corpo não deve tornar-se braço. A oração do médico missionário. Pastores e professores devem trabalhar inteligentemente em seus respectivos ramos, instruindo os membros da igreja sobre como trabalhar nas atividades médico-missionárias. Quando os que professam seguir a Cristo tiverem a presença do Salvador em seu íntimo, serão achados fazendo como Cristo fez. Não terão a oportunidade de se enferrujarem pela inação. Terão bastante o que fazer, e o trabalho que fizerem sob os auspícios da igreja será seu melhor meio de comunicar luz. O homem que estiver trabalhando segundo o plano de Deus orará assim: que se conheça neste dia por meio de meu trabalho pela humanidade sofredora que há Deus em Israel e que eu sou teu servo. Que se veja que eu estou trabalhando não segundo os meus próprios impulsos e sabedoria, mas de acordo com a tua palavra. Quando o homem assume esta atitude e sente que está executando o plano de Deus e que por seu intermédio Deus está executando o seu plano, esse homem está na posse do divino poder, o qual não conhece derrota. Todo o poder adversário não vale mais que a palha da eira. Levará vida às igrejas. Aos meus irmãos de ministério eu diria: prossegue nesta obra com tato e habilidade. Pode os moços e moças de nossas igrejas a trabalhar. Combinai a obra médico-missionária com a proclamação da terceira mensagem angélica. Fazeis esforços regulares e organizados para erguer as igrejas de sua condição mortal a que têm caído e em que têm permanecido por anos. Introduzir nas igrejas obreiros que estabelecerão os princípios da reforma de saúde em sua conexão com a terceira mensagem angélica perante cada família e cada indivíduo. Encorajai a todos a tomar parte na obra pelo seu próximo e vede se o fôlego de vida não retornará depressa a essas igrejas.